Dia 9 de janeiro é o dia do astronauta no Brasil e para falar sobre a data, vamos conversar agora com um especialista, o senador astronauta Marcos Pontes, ele que é do PL de São Paulo. Senador, muito obrigado por falar com os ouvintes da Rádio Senado nesta data tão especial.
Para mim é um prazer poder participar dessa nossa conversa nessa data realmente muito especial. Eu espero, né, que as coisas que eu falar aqui possam incentivar, motivar, né, inspirar jovens para também entrarem nas carreiras ligadas à ciência e tecnologia, em especial, né, nas carreiras de astronáutica.
Senador, para os jovens que estão nos ouvindo, o que é preciso para ser um astronauta?
Olha, pessoal, para os garotos e meninas aí também que querem ser astronautas, eu vou repetir uma coisa que a minha mãe costumava me dizer, né? Quando eu era adolescente, eu falava para meus amigos que eu queria ser piloto, eles falavam assim para mim: isso é impossível para você, isso é só para filho de rico, você nunca vai conseguir, imagina, nascido na periferia, isso é impossível. Pois é, e a minha mãe falou assim: estude, trabalhe, persista, sempre faça mais do que esperam de você, você chega aonde você quiser. E esse é o conselho que eu te dou. Então, não desista do seu sonho, estude. Para você ser um astronauta profissional, que é diferente de um turista espacial e astronauta profissional, você pode comparar mais ou menos com um piloto de uma empresa aérea e o passageiro, né? O piloto, ele é treinado para voar o avião em situação normal, de emergência, né? E nas condições mais difíceis, ele que voa o avião. O passageiro, ele simplesmente aproveita, né, a viagem, vai lá e não tem nenhum treinamento para realmente operar aquela máquina. Essa é a diferença de um astronauta profissional, no meu caso. Eu sou da turma 17 de astronautas da NASA, né? Nós começamos em 1998, 2 anos de curso para se formar e depois mais muitos anos de treinamento para poder estar operacional, tanto no ônibus espacial, na estação espacial, no meu caso também, na Soyuz e assim por diante. E o que acontece, então? Para que você possa ser um astronauta profissional, você precisa estudar. Então, estudar é a coisa principal. Então, você pode ter curso de formação na área de exatas ou na área de biológicas. Você pode ser médico, por exemplo, você pode ser biólogo, físico, astrofísico, matemático, engenheiro, como no meu caso, né? Não é necessário ser militar, né? A função de astronauta é uma função civil, né? Então não é necessário ser militar. Se você for, como era o meu caso quando eu entrei lá, tudo bem, mas depois que você começa na função de astronauta, você tem que deixar as atividades militares. Se você tiver mestrado, doutorado, principalmente em algum tema ligado à área espacial, melhor, conta mais pontos. Se você for piloto, ajuda também, porque lá você vai ter que, se você não for piloto, você vai ter que aprender a pilotar para voar os T-38 ali na NASA. Se você for mergulhador também, melhor, né? Se não for, você vai ter treinamento lá e assim por diante. Ou seja, tem a parte operacional, a parte de conhecimento, mas também tem uma parte muito importante, que é a parte de gostar de trabalhar com pessoas. Pensa bem, você vai trabalhar num ambiente confinado, em situação de estresse e risco, com outras pessoas. Então, é importante também que você tenha controle emocional, que você goste de trabalhar com as pessoas e que você tenha um tanto de altruísmo, porque você está ali colocando a sua vida, né, pelo seu país, está colocando a sua vida pela humanidade. Então é isso aí, eu espero que muitos de vocês aí decidam pela carreira de astronauta também.
E quando o senhor ficou sabendo que iria fazer a primeira viagem ao espaço?
Eu entrei na NASA em 1998, né? Então eu fui selecionado pela NASA, é um concurso público. E depois daquela seleção, então eu entrei com a turma 17 de astronautas, são 2 anos de formação, você fica esperando para ser escalado. Durante esse período, eu também trabalhava como engenheiro de sistemas da NASA, eu sou mestre em engenharia de sistemas e formado pelo ITA também, engenharia aeronáutica, e naquela época eu era responsável pela integração de módulos da Estação Espacial Internacional. Então você tem essa parte técnica, né, que você trabalha como engenheiro, e tem a parte operacional, que você treina ali. Então, depois daqueles 2 primeiros anos, eu fiquei trabalhando ali como engenheiro, aguardando a escalação e fazendo outros treinamentos. Quais são esses outros treinamentos? A gente chama de treinamentos mais avançados, né? Então, atividade extraveicular, por exemplo, eu sou qualificado para fazer, o pessoal chama de caminhada espacial, né? Trabalhar do lado de fora da espaçonave. Eu também sou especializado nos sistemas de controle da estação espacial, nos sistemas de dados da estação espacial, no sistema elétrico da estação espacial. Então, durante aquele período, você se prepara e fica aguardando a escalação. A escalação minha veio em 2005, lembrando que nós tivemos em 2003 o acidente da Columbia, então nós perdemos ali 7 astronautas. Além disso, os voos ficaram completamente parados nos Estados Unidos. Então, a NASA, com a Agência Espacial Brasileira, decidiram então mandar para a Rússia para treinar com os russos. Agora é mais comum, naquela época não era tão comum, eu fui um dos primeiros do lado americano para ir treinar na Rússia. Então, tive que aprender todos os sistemas da Soyuz em tempo recorde, foi muito rápido para aprender todos os sistemas. Tive 6 meses, na verdade 5 meses para aprender tudo aquilo, além da língua russa também, 3 meses ali, o suficiente para poder ler manual, ler checklist, falar com controle e assim por diante. Ou seja, não é muito fácil, mas é possível, sim. Então, eu fiquei sabendo em 2005 da minha escala e que seria com a Rússia, né? Que realmente foi bastante interessante, que eu pude também aprender sobre os sistemas e o programa espacial russo, assim como eu já sabia, já estava inserido no programa espacial americano.
Nós estamos conversando com o senador astronauta Marcos Pontes, ele que é do PL de São Paulo. Senador, conta pra gente sobre a missão Centenário que aconteceu em 2006. O porquê do nome, quantos dias foram e quais as atividades foram feitas. E uma curiosidade também, como é que foi o retorno ao planeta Terra?
A missão espacial que eu realizei em 2006 foi a primeira missão espacial de um brasileiro, né, ao espaço. Na verdade, eu sou o primeiro astronauta profissional do hemisfério sul do planeta Terra. Pouca gente sabe disso no Brasil, mas é fato. Existiram outros astronautas que nasceram em países do hemisfério sul, como a Austrália, que é o Andy, por exemplo, Frank Caldeiro da Argentina, mas foram para os Estados Unidos, se tornaram cidadãos americanos, foram contratados, selecionados pela NASA como cidadãos americanos, então não representavam o seu país, né, com a bandeira do seu país aqui. Então eu fui o primeiro e continuo sendo o único, né, por incrível que pareça até hoje, astronauta profissional do hemisfério sul da Terra. A missão Centenário teve esse nome por causa dos 100 anos do voo de Santos Dumont. Então a missão aconteceu em 2006, o Santos Dumont voou em 1906, lembra, em Campo de Bagatelle, lá na França, com o 14 bis. Então, em homenagem ao Santos Dumont, a missão foi batizada Missão Centenário, 100 anos do voo de Santos Dumont. Dentro dessa missão, a minha função a bordo, eu sou especialista de missão, a minha função é basicamente cuidar dos sistemas da espaçonave. Então, como eu falei anteriormente, eu sou qualificado em vários sistemas da espaçonave, como especialista, né, nesses sistemas. E naquele momento, nós estávamos no meio da montagem da Estação Espacial Internacional, que começou em 1998, terminou em 2011. Então, nessa montagem, havia principalmente o sistema de comunicação que estava sendo aumentado, vamos dizer assim, e eu fui responsável em implementar esse incremento do sistema de comunicação da Estação Espacial Internacional. Além disso, a Estação Espacial é um laboratório, então nós tínhamos lá na época cerca de 80 experimentos dos diversos países participantes, incluindo 8 experimentos do Brasil selecionados pela Academia Brasileira de Ciências. Então, os experimentos que nós realizamos, eu não fiz todos eles. O que que acontece, né? Ali você é escalado por dia para fazer algum experimento. Então, eu já fiz experimentos da França, fiz experimentos de outros países, incluindo experimentos brasileiros, né, que foram feitos por mim e também pelo Pavio, pelo Jeff, por outros astronautas. Então, nós trabalhamos em conjunto ali para realizar esses experimentos. Foram 10 dias a bordo da Estação Espacial Internacional, entre a Expedição 12 e a Expedição 13. A decolagem foi do Cazaquistão, né? Do centro de lançamento de Baikonur, a bordo de um foguete de Soyuz, na Soyuz TMA-8, nome da espaçonave propriamente dito, e o retorno na Soyuz TMA-7, que ela já estava lá a bordo da estação, né? Conectada na estação durante algum tempo. Então nós trouxemos a espaçonave mais antiga, deixamos uma mais nova com combustível e assim por diante. O retorno, então, nós pousamos no Cazaquistão e foi um pouso bastante um pouso bastante bruto, né? São 50 km por hora batida no deserto lá do Cazaquistão, mas de todo é uma coisa que marca bastante. Você passa muitos riscos, logicamente, uma missão espacial ela tem muitos riscos envolvidos, você pode ter um acidente, você pode perder a vida, mas vale a pena por representar o Brasil. A saúde degrada bastante, mas, de novo, vale a pena por representar o Brasil, né, por inspirar aí muitos jovens. Eu acho que como principal legado também da missão, Não é só a parte técnica, não é tudo que eu aprendi, que eu aplico, e até hoje, né, como senador, e apliquei bastante como ministro também de Estado, e outras funções que eu tive depois, como embaixador da ONU para desenvolvimento industrial, como embaixador mundial de ensino profissionalizante. Então, tudo que eu aprendi na NASA, durante 20 anos na NASA, de 1998 até 2018, foram muito... muito válidos, né? Tanto em termos profissionais, para que eu aplicasse isso depois e pudesse ajudar aí, literalmente milhões de pessoas, mas também do ponto de vista pessoal, né? Em ter essa sensação de missão cumprida e sempre abrir caminhos, né, para outras pessoas também terem sucesso na vida.
Senador, como é que está hoje o Programa Espacial Brasileiro?
O Programa Espacial Brasileiro, nos anos que eu fui ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações, porque a Agência Espacial é conectada no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, ele avançou muito naqueles 4 anos que eu estive ali à frente do Ministério. Obviamente, né, por ser da área, por conhecer não só o programa no Brasil, por já vir também, eu era do Instituto de Aeronáutica e Espaço, lá no CTA, não só por isso, mas porque eu também tive a oportunidade de conhecer, durante 20 anos na NASA, como opera a NASA, como operam os outros programas espaciais também. Então, eu tinha muito conhecimento já da área e continuo, né, cada vez mais crescendo dentro desse setor. Então, quando eu entrei ali como ministro, eu coloquei a real prioridade para o Programa Espacial Brasileiro, embora tivéssemos dificuldades com o orçamento, mas nos 4 anos ali o nosso programa avançou décadas, né, dentro do que nós tínhamos ali como metas nesse programa. Então, deixa eu falar de algumas das coisas que foram feitas. O programa espacial, você pode dividir em algumas áreas, alguns ramos, né? Primeiro, ter foguetes capazes de lançar satélites, ter satélites construídos no Brasil, ter centros de lançamento capazes de lançar e comercialmente de preferência para gerar recursos para o programa espacial, ter aplicações do espaço, ou seja, como utilizar satélites e outras ferramentas para gerar recursos, criar startups, por exemplo, que utilizem isso no país, né, e gerem recursos e empregos para o país, e também as cooperações internacionais. Então, nós avançamos em todas essas 5 áreas. Na área de foguetes, por exemplo, né, nós tivemos o avanço em foguetes de propelente líquido no Brasil. O Brasil domina propelente sólido, mas não propelente líquido. Então, nós colocamos ali vários recursos com a FINEP, né, para incentivar empresas e startups também para o desenvolvimento desse tipo de foguetes no Brasil. Isso foi avançado. Nós também tivemos o lançamento de vários satélites na minha época, né, essa como o Cibers 4A com a China. Nós tivemos o lançamento do Amazônia 1, foi desenhado, construído, operado pelo Brasil, né, pelo INPE e com algumas empresas parceiras, e foi lançado pela Índia, né, por um foguete indiano. E hoje o Brasil então tem uma certa autonomia. Então, nós também fizemos crescer no INPE o laboratório para desenvolvimento de satélites, para testes de satélites ali no LIT, Laboratório de Integração e Testes. Na parte de centros de lançamento, isso aí nós tivemos um avanço enorme durante a minha gestão. Por quê? O Centro Espacial de Alcântara, ele estava lá por quase 40 anos quando eu entrei no Ministério, e basicamente com uso pela Força Aérea, mas muito reduzido. Então, a ideia era tornar aquele centro um centro comercialmente ativo. Para isso, nós começamos com a assinatura do Acordo de Salvaguardas Tecnológicas. Para mim, foi relativamente fácil fazer o acordo com os Estados Unidos, pelo meu conhecimento, pelo tanto tempo trabalhando com a NASA e com o Departamento de Estado americano. Então, fizemos a assinatura desse acordo. Aprovamos, né, no Senado e na Câmara dos Deputados, aprovamos no Congresso. Lembrar que esse acordo, eu vi muita bobagem sendo falada naquela época a respeito disso, o pessoal falando que nós estávamos vendendo Alcântara, alugando Alcântara, um monte de bobagem, né? Na verdade, é um acordo muito simples, feito da seguinte forma: se você quer tornar o centro operacional e comercialmente viável, você precisa lançar foguetes e satélites de diversos países e receber por isso. Mas 80% dos foguetes e satélites do mundo, eles têm algum componente de empresa americana. Então, para que você consiga lançar esses foguetes e satélites, você precisa ter um acordo, né, que chama Acordo de Salvaguardas Tecnológicas, e basicamente ele diz que os Estados Unidos concordam que o Brasil lance foguetes e satélites de quaisquer países que tenham algum componente de indústria americana, desde que o Brasil se comprometa a proteger essa tecnologia para não ser roubada ou copiada. Só isso. Tem nenhuma influência americana, tem mais nada além disso. Então, nós assinamos o acordo, aprovamos o acordo, isso permitiu então a expansão do centro de lançamento de Alcântara para operação comercial. Além disso, agora já no Senado, eu também fui o relator da Lei Geral do Espaço, né, que isso permite uma segurança jurídica para operações espaciais no Brasil, separando o setor privado do setor público, o setor militar do setor civil, né, permite uma série de coisas, coloca a agência espacial realmente na sua função de agência, e então se tem um avanço gigantesco com esse, a Lei Geral do Espaço. E além disso também, uma coisa que eu já trabalhava com a Força Aérea desde 2008, que era o desenvolvimento da empresa Alada, né, e finalmente como senador eu também pude aprovar a criação da empresa Alada, que vai permitir que o Brasil tenha, se pegar 1% do mercado de micro e pequenos satélites do mundo, nós seremos capazes de arrecadar, vamos dizer assim, através dessa empresa, lembrando que nem Força Aérea, nem Agência Espacial pode vender serviços, mas a empresa pode. Então ela fica conectada ao Comando Aeronáutica, né, no Ministério da Defesa, é uma empresa temporária, uma empresa estatal temporária, independente, e ela pode fazer, né, para o programa espacial cerca de 3 bilhões de dólares por ano, né, pegando 1% do mercado de micro e pequenos satélites. Então, extremamente importante. Então você vê que Alcântara está viável, nós já temos aí 5 contratos com empresas americanas, canadenses, empresa também da Coreia do Sul, né, República da Coreia, com a empresa InnoSpace, que eu fiz lá o contrato com a empresa InnoSpace quando era senador, convidei, eles vieram para o Brasil, estão com mais de 20 lançamentos previstos, comerciais previstos ali de Alcântara. Então Alcântara realmente, literalmente está decolando aí, isso vai significar muito para o Brasil, para o estado do Maranhão, para a região de Alcântara, aquilo ali pode ser uma das regiões mais ricas do país. Em termos de aplicações, nós também colocamos vários incentivos e vários editais da FINEP para desenvolvimento de startups nas aplicações. Em termos de contratos internacionais, fizemos vários, e o mais importante a se destacar aqui foi a participação do Brasil no programa Artemis, que é gerenciado pela NASA, com muitas nações, e isso permite o retorno à Lua, né, nessa década ainda, e na década seguinte, viagens, missões para Marte, além de espaço profundo, asteroides, uma estação espacial ao redor da Lua, e tudo isso significa possibilidades de contratos para empresas brasileiras, possibilidade de pesquisas para pesquisadores, possibilidade para estudantes, ou seja, é um contrato muito importante para o Brasil, a participação no programa Artemis. Portanto, então, o programa espacial brasileiro está bem encaminhado, e eu tenho a honra de dizer que essas sementes que eu plantei estão germinando, né? Aí eu plantei ele como ministro ou como astronauta antes também, estão germinando aí para o sucesso futuro, desenvolvimento para o país, né? Nota fiscal e emprego no país.
E, senador, quais são os próximos objetivos espaciais das diversas agências da área pelo mundo? A gente ouve falar muito de Marte, de maior exploração da Lua. Para onde que a gente está caminhando nesse setor?
Com relação ao futuro dos programas espaciais, nós tivemos recentemente aqui no Brasil um encontro internacional, né, que eu consegui trazer pela primeira vez em 40 anos da Associação de Exploradores Espaciais, nós chamamos a Association of Space Explorers. É uma associação que reúne astronautas do mundo inteiro, nós temos cerca de 300 associados, você vê, de um total de 600 na história da humanidade que já foram ao espaço, né, nós temos ali, nós congregamos cerca de 300, logicamente já morreram muitos dos 600, né, se eu for pensar na história da humanidade, talvez que vivem hoje de 7 a 8 bilhões de pessoas, que já viveram talvez umas 2 ou 3 bilhões, portanto em 10 bilhões de pessoas, menos de 600 foram ao espaço. Então você vê que é uma associação bastante, com a entrada bastante restrita, né? Para entrar na associação você precisa ter orbitado a Terra pelo menos uma vez. Então a associação se reúne todos os anos e em cada ano é um país diferente, nunca tinha sido na América Latina em 40 anos de associação. Então eu consegui trazer para o Brasil, né, na participação que eu tive em 2024, né, no encontro em Amsterdã. Eu convenci a associação, então viram ao Brasil em 2025. Em 2025 nós fizemos esse encontro com cerca de 80 astronautas. Por que eu estou falando sobre associação, nessa pergunta sobre o futuro do programa espacial? Porque é nessa reunião técnica, dura uma semana, que nós discutimos justamente o futuro dos programas espaciais, americano, europeu, russo, chinês, canadense, e assim vai. Como que a gente discute isso? Através da participação das agências espaciais desse país, o Brasil participou também com a nossa agência espacial, logicamente, e então ali são discutidos quais são os próximos programas, quais são inclusive as novas tecnologias, com a participação de diversas empresas privadas também. E o que se pôde observar nesse último encontro é que a tendência agora é a seguinte: a Estação Espacial Internacional, ela deve ficar operacional até 2030, 2030 e pouco, 2031, 32. Ela vai ser passada para o setor privado, ela vai servir como um outpost ali para pesquisas, né? Possivelmente também como um outpost para companhias que queiram fazer turismo espacial, o que é bastante interessante, né? Levar mais pessoas para o espaço. Além disso, também o programa Artemis, com acesso à Lua e Marte. Lua até 2030 já tem, o programa já teve algumas missões, três missões, né, testando o foguete e a cápsula, né, o foguete, o SLS, o Space Launch System, e a cápsula Orion, né, por enquanto foram voos não tripulados, e na sequência, então, deve haver um voo tripulado, que ainda não vai pousar na Lua, vai passar 40 mil milhas da Lua e retornar à Terra, e depois, sim, a outra missão vai ter o pouso na Lua. Nós não sabemos ainda a tripulação, mas sabemos o gênero da próxima pessoa que vai colocar o pé na Lua. Você vê, depois de todo esse hiato aí de tempo, né? A última pessoa que esteve na Lua foi em 1972, o Eugene Cernan, que era amigo meu, inclusive. Infelizmente faleceu em 2017, né, o Eugene, ou Gene, como a gente costumava chamar. E então a próxima pessoa que vai pousar na Lua, vai colocar o pé na Lua, vai ser uma mulher. Nós não sabemos ainda quem vai ser, mas vai ser uma mulher. Agora, e na década seguinte, década de 2030, então tem as viagens para Marte, né, e também outras possibilidades de voo no espaço profundo, né, voos para asteroides, inclusive. Nós temos missões sendo programadas, inclusive para luas, como Europa, né, a lua de Júpiter. Nós temos várias, essa aí não tripulada, né, nós temos várias missões não tripuladas também para a Lua acontecendo, para Marte também, com países como Índia, China, Estados Unidos, Rússia. O Brasil, espero que esteja também envolvido nessas missões, e a gente vai fazer tudo aqui para colocar o nosso programa espacial junto de tudo isso, e o desenvolvimento de muitas tecnologias, né, a partir do espaço, melhoria de satélites, constelações de satélites, que possam melhorar as comunicações, possam melhorar, né, o monitoramento da Terra em relação a mudanças climáticas e muitas coisas importantes no espaço, inclusive desenvolvimento de novos veículos espaciais e veículos que vão na estratosfera, vão veículos hipersônicos para transporte de carga e pessoas na estratosfera. Então tem até um tipo de um motor novo que está sendo desenvolvido, né, que vai ser muito promissor para isso, que ele pode voar tanto na atmosfera quanto fora da atmosfera. Então isso é uma tecnologia difícil de fazer, mas tem sido desenvolvida também. Então tem muitas coisas interessantes aí no programa espacial como um todo, nos programas espaciais como um todo, para aqueles que querem entrar, né, nessa área tão, tão apaixonante, né, eu diria.
Senador astronauta Marcos Pontes, mais uma vez, muito obrigado por atender a Rádio Senado.
Olha, pessoal, para mim, como eu falei no início, é uma honra poder participar, falar nesse dia tão importante, dia 9, dia do astronauta brasileiro, um dia específico, né? Como eu sou o único astronauta brasileiro ainda, né? A gente ainda vai ter outros astronautas, né? Basicamente, eu me sinto aí muito homenageado nesse dia. Então, a todos os jovens que queiram ingressar no programa, nós temos aí, não é só para engenheiro, não é só para médico, nós temos muitas posições interessantes dentro do programa espacial. Aqueles que vão voar como astronautas, aqueles que vão fazer voar, né, como engenheiros, técnicos, médicos, advogados, economistas, né, que vão participar de todo esse desenvolvimento. Então, muito obrigado por isso, né? Então, feliz dia do astronauta aí para todos nós.
Nós conversamos com o senador astronauta Marcos Pontes, ele que é do PL de São Paulo. Ele falou para a gente sobre a trajetória dele como astronauta, aproveitando a data, 9 de janeiro, que é o dia do astronauta no Brasil.